Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é quinta-feira, dia de falar de economia, de um jeito leve, fácil, descomplicado e, por que não, divertido. A gente sempre te ensina a cuidar melhor do seu dinheiro com o nosso amigo do blog educandoseubolso.blog.br, o economista Frederico Torres. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Prazer todo meu, Pedro. Bom dia, nosso ouvinte. Estamos aí para tentar ajudar um pouquinho as pessoas a economizar um pouco mais de dinheiro aí. Tá fácil não, viu, Pedro?
Não,
o negócio
tá,
tá complicado, eu tô solidário.
E Fred, aconteceu comigo essa semana algo muito tentador. Estava eu numa loja de departamentos fazendo uma compra, quando uma funcionária virou para mim e falou: quer fazer o cartão da loja?
Opa!
Você tem 10% de desconto, na hora. Aí eu olhei para ela.
Ela disse sim.
Pensei ali na minha sacola de compras, estava levando ali umas camisas bonitas e tal. Falei, ah, será? Será que eu faço? Será que eu não faço? Aí eu lembrei que eu já tenho, né, cartões de crédito. Eu lembrei de você e falei, não, muito obrigado, não quero mais esse cartão da loja. Mas é uma prática muito comum, Fred. E olha só que interessante, hoje você está aqui para falar que nesses cartões de lojas os juros também chegam às alturas.
Exatamente, estou para te dar os parabéns por não ter feito mais um cartão. O cartão, especialmente o cartão em excesso, né? Quer dizer, o segundo, o terceiro, o acúmulo de limites, né? Porque cada um tem um limite de crédito e aí você vai, usa um, usa outro, no final quando você soma, você não tem um acúmulo de salários, você só tem um. Mas o limite de cartão, você pode ter mais de um. Então, isso tem se transformado num problema. Esse é um ponto. O segundo é que esses diversos cartões podem ter custos, inclusive, de anuidades. Eu, por exemplo, também, durante essa semana, tive um episódio com cartões, que foi o cancelamento do meu cartão de uma seguradora. Ao fazer um seguro do meu carro, eu fiz através do cartão da seguradora, porque eles me davam um desconto que eu considerei vantajoso para ser pago com o cartão deles próprios, né? Passado um ano, eles começariam, melhor dizendo, a cobrar anuidade. Daí eu tive que então ligar para cancelar esse cartão, porque de fato eu não uso. Para mim, basta o que eu tenho, concentro os meus gastos ali e não vou incorrer nesse custo adicional, sendo que eu não vou ter uma vantagem suficiente para mantê-lo. Então, parabéns, não fez o cartão. Essa oferta que você recebeu na loja, ela é muito comum, né? E às vezes o desconto oferecido naquela compra, ele pode ser tentador. Ah, 5, 10% às vezes, uma compra, se ela é uma compra maior, você pega e faz. Né? Só que o que as lojas querem com isso? Elas querem justamente jogar o jogo que os bancos também estão jogando. Elas querem que você atrase esse pagamento para poder te cobrar juros. Né? Essa matéria que a gente trouxe para comentar com o nosso ouvinte aqui hoje dá conta de que muitas lojas de departamentos grandes que não têm feito tanto resultado com a operação ou com as vendas propriamente ditas de roupas, né? Quer dizer, calçados e uma série de outras coisas que elas vendem, estão compensando essa lucratividade como? Através dos cartões de crédito que elas oferecem. Cartões que se chamam no mercado de private label, são os cartões que vêm com a marca da loja, né? O nosso ouvinte sabe do que nós estamos falando, né?
Cartão da Renner, da C&A, da Riachuelo, de tudo quanto é loja, tem esses cartões. Aí a minha pergunta é a seguinte, Fred, esses cartões, eles não têm bandeira, tipo Visa, Mastercard, que são os mais famosos?
Eles podem ou não ter bandeira, né? Eles são sem bandeira e eles só podem ser usados dentro da própria loja. Tá? Existem, inclusive, lojas médias, né? Redes menores de loja costumam se utilizar desse tipo de arranjo. Redes de farmácia, por exemplo, com cartões que você só pode usar naquela rede de farmácia, né? Meio que um conta a receber daquela farmácia, daquela rede de farmácias que atuam numa cidade só. Isso é uma maneira que o próprio empresário, comerciante, tem de financiar um pouco o seu público, os seus clientes. Ou eles podem ter a bandeira, que é o quê? A Visa, Master, Elo e Diners e uma série de outras bandeiras que existem. Isso significa o quê? Que o cartão já é um pouco maior, já tem que ter uma escala maior, e que você vai poder utilizá-lo também, né, como um cartão de crédito tradicional, na rede 24 horas, sei lá, para sacar dinheiro, né, contra aquele cartão, depende se oferece ou não serviço. E é óbvio que para sacar dinheiro contra aquele cartão, eles vão te cobrar novamente outros custos ou taxas, tá? Então, tem alguns desses cartões que são substitutos quase perfeitos do cartão de crédito tradicional, aquele do Banco do Brasil, do Itaú, da Caixa Econômica Federal.
Ô Fred, agora, essas pessoas que usam esses cartões geralmente já estão negativadas? Não tem, por exemplo, não tem como pagar o cartão de crédito dessa grande bandeira e precisa fazer compras e aí recorre a esses cartões? Há algum tipo de conferência para saber se a pessoa está negativada ou não? Ou essas lojas não estão nem aí? Elas querem que a pessoa se endivide mais e mais e lucre com isso?
Geralmente há uma certa pesquisa das lojas, mas o que eu posso dizer é que essa pesquisa é um pouco mais fraca do que a pesquisa dos bancos para emitir o cartão de crédito. Por quê? Porque o interesse da loja é que o cliente, né, tenha uma relação de fidelidade com a loja. Isso se estabelece através desse cartão. Você imagina, você carregar um cartão de uma loja na carteira, né? Usá-lo todo dia para ir na padaria, para pagar suas compras no supermercado, para comer uma comida aquilo, significa o quê? Que você está olhando aquela marca, né? Lojas Marisa, Lojas Renner, né? Lojas Americanas, o tempo todo. Isso cria uma fidelidade entre você, cliente, e a loja. Isso está provado por análise de dados, né? Que você usa mais ou retorna mais à loja, volta a comprar naquela loja com mais frequência se você possui o cartão da loja do que aqueles que não possuem esse tipo de relacionamento. Então, isso significa dizer que as lojas fazem uma peneira menor, quer dizer, elas têm um critério mais frouxo para selecionar para quem elas dão esse cartão. E aí, a sua pergunta é muito boa, Pedro, porque muito com o momento atual das finanças do brasileiro. O brasileiro está endividado, está negativado, está tendo dificuldades de controlar e pagar as suas contas, e muitos bancos têm negado cartões para quem pede. Não se consegue mais cartões com tanta facilidade, não se consegue os mesmos limites de cartão que se conseguia há alguns anos atrás. E aí, o que as lojas fazem? Elas preenchem essa lacuna. Elas casam aquilo que eu falei antes, que é uma atividade mais morna no varejo ali mesmo, na compra e venda de calçado, né, vestimenta e etc., né, complementando o seu lucro, e, por outro lado, também atendendo a uma demanda por cartões de crédito, né, que o público não consegue satisfazer junto aos bancos.
É interessante porque eu vejo, quando vou a essas lojas de departamentos, Fred, muitas pessoas, inclusive, têm que ir à loja para poder pagar a mensalidade, o crediário, né, chamado crediário.
Isso.
Porque a gente sabe que as faturas de cartão de crédito, muitas chegam pelo correio, você, né, imprime aí o seu boleto pela internet, mas ainda assim, muitos vão às lojas pagar, né, a mensalidade. O que seria mais vantajoso, se é que eu posso usar essa palavra? Ter o cartão da loja, fazer um crediário da loja?
Pedro, eu acho que desde que você controle, né, os seus gastos direitinho, de maneira centralizada, você pode ter o instrumento que você preferir. Esse ponto que você citou, de ter que voltar à loja para fazer o pagamento, é um ponto que a gente já trabalhou em uma dúvida no passado, no Educando Seu Bolso, que era justamente sobre se valia não a pena ter esse cartão, justamente por causa dessa necessidade de ter que retornar à loja para fazer o pagamento. Hoje em dia, isso é muito, vamos dizer assim, custoso do ponto de vista de envolvimento de tempo. Uhum. As pessoas estão correndo, querem fazer o pagamento pela internet, no aplicativo, botar um débito automático. Você ter que, todo mês, voltar à loja para fazer um pagamento, a meu ver, né, é um transtorno. E isso não é sem razão, não é sem porquê essa exigência da loja. Essa exigência da loja que você volte, retorne à loja para fazer o pagamento é justamente para que você possa voltar a navegar.
Comprar mais.
E comprar mais.
Passar. Ser seduzido ali.
Exatamente,
né?
É o impulso do consumo, né? Que a gente está sofrendo esses empurrõezinhos aí para consumir mais e desnecessariamente sempre. Tá? Então, a minha resposta à época, que é a que eu mantenho, é: se você teve um desconto enorme, é uma loja que você gosta, que você vai sempre, né? E as condições são vantajosas mesmo do ponto de vista, não tem custo adicional, você não cai no rotativo, que é uma taxa mais alta que a gente pode falar também. E tudo bem, vá adiante, é um desconto que vale a pena, né? Se é aquele desconto que você se utiliza dele, que beneficia o seu orçamento. Agora, o desconto não é grande, você não usa a loja com frequência.
Vai voltar lá, sabe-se Deus quando.
Se quando você vai, você é propenso a fazer mais compras por impulso, né? Então, a minha recomendação é: não caia nessa. Uhum. Evite, né? Fica vermelho uma vez para não ficar amarelo o resto da vida. Evite e não faça o cartão, porque vai.
Fred, interessante você falando isso daí sobre, né, voltar à loja e comprar mais. E é uma estratégia que todas as lojas utilizam. Vou falar isso porque, ó, nas lojas americanas, Renner, C&A, Riachuelo, todas essas lojas, você, quando está na fila do caixa, eles colocam assim, né, aquelas divisórias, você tem um tanto de miudezas, por exemplo, bala, chiclete, chocolate, chips, e nas de roupas, estojinho, tudo ali naquele pedaço ali, sei lá, de 10 metros até você chegar no caixa. E o que eu já vi de pessoas ali, ó, esperando a fila ser chamado próximo, você olha e fala assim: o que é isso aqui? Deixa eu ver. Olha, baratinho, vou pegar.
Pronto, lá
não
vai.
Não é? Isso é uma estratégia que toda loja tem para poder pegar mais.
É a mesma estratégia de postos de gasolina com lojas de conveniência, né, que você tem que pagar dentro da loja e aí você economiza no litro da gasolina, mas ao entrar para fazer o pagamento do combustível, você acaba pegando um chiclete ou alguma coisa que vai sair mais caro do que se tivesse pago na bomba ali sem sair do carro, né? É a compra por impulso. Isso é um problema no mundo inteiro. O brasileiro é muito propenso a isso. E eu desafio o nosso ouvinte aí: se colocar na ponta do lápis a compra por impulso, no fim do mês vocês vão cair para trás o valor que gastam em, né, entre aspas aqui, bobagens, tá?
Ô Fred, a matéria que a gente está utilizando como fonte hoje para o nosso bate-papo aqui é uma reportagem publicada pelo jornal O Globo, e ela traz, só para deixar mais claro para o nosso ouvinte, não é uma propaganda nem a favor nem contra, mas isso é informação, é utilidade pública, é prestação de serviço, porque você tem que ter ciência. Por exemplo, na Marisa, Lojas Marisa, o custo do rotativo no cartão da loja é de 568%, na Renner, 526%, na Riachuelo, 382%, na C&A, 357%, ou seja, você está disposto, se você atrasar esse pagamento ou pagar aquela fatura mínima, se você entrar no rotativo, a pagar um juros tão alto, será que vale a pena ter esse cartão da loja, Fred?
Exatamente, bem lembrado, o Pedro citou os dados da matéria, eu estou aqui com o ranking mais atual, inclusive também no site do Banco Central, de taxas de cartão de crédito, né? E elas persistem aí, né, nas últimas posições pernambucanas, né, a da Casa, e essas que o Pedro falou aí, Luiza Cred, e uma série delas aqui nas últimas posições com as taxas mais caras.
Até supermercado tem também, Carrefour, né? Muitos cartões.
É, uma série de outros. É, isso tá muito comum, isso tá no modo de vida do brasileiro. Né? A gente vive reclamando de banco, né? É, mas estão aqui, estão agindo como bancos, uhum, e estão entrando no seu orçamento e tomando uma boa parte do nosso dinheiro se a gente decidir por ter cartões dessas lojas. Não são só as taxas de juros que são mais altas, tem anuidade, né? É, como eu citei aqui, né? Que você faz uma vez, esquece, depois você só se lembra quando você começa a ser cobrado de novo, e aí você já pagou, sei lá, cento e poucos reais, R$200, aí você não consegue esse dinheiro de volta.
Isso é o que mata, Fred. Eu te falo que eu quando eu vejo ali que vem a anuidade do cartão, eu falo, dá vontade de quebrar o cartão na hora, porque eu tenho, inclusive, eu não posso, porque eu tenho, já comentei aqui, um financiamento imobiliário, que eu sou obrigado a ter um cartão de crédito do banco, eu tenho que pagar essa anuidade, eu pago assim, mas pé da vida. É, tem uma estratégia que muitos já me falaram que funciona, Fred, que é ligar para a administradora e falar, quero cancelar meu cartão.
É, mas dá trabalho, né, Pedro? Dá trabalho.
E... mas alguns costumam reduzir. Não, senhor, não, nós vamos diminuir a anuidade. Isso acontece?
Acontece. Você consegue negociar valores hoje de muita coisa. Anuidade de cartão. Você consegue negociar valores de taxas de juros. Temos relatos lá no Educando Seu Bolso recentemente de pessoas que fizeram um pequeno leilão em taxa de imobiliária e conseguiram baixar isso, né? Quase que em um ponto percentual, que durante 30 anos acaba fazendo muita diferença. Você consegue negociar a taxa de maquininha para aceitar cartão de crédito, você falando que vai mudar de fornecedor. É, não é raro que você consiga negociar alguma coisa. Agora, é a tua história. Dá trabalho. Uhum. E, infelizmente, o que dá trabalho, né, muitas vezes a gente acaba não fazendo, ficando quieto. Ah, isso vai dar trabalho.
A nossa ouvinte Maria das Graças, do bairro Riacho, ela falou o seguinte, Fred, o que eu acho ruim nesses cartões de lojas são as taxas que vêm nos boletos. Você compra aproveitando as promoções e durante os pagamentos mensais, já acabou os descontos do início da compra, já estou vacinada contra isso, não caio mais, e essas taxas também é o que deixam aqui a Maria das Graças indignada.
É, tá, há a possibilidade de cobrança de outras tarifas. Taxa, né, ela está falando dos boletos aí. Tem taxa de
impressão do boleto,
tem taxa,
de envio,
tem taxa de emissão de segunda via de cartão, tem taxa de aumento de limite, né, emergencial, que você pode gastar um pouco mais, eles acabam aprovando, depois te cobram uma taxa, né, para seu limite é de 1.500, você foi e durante o mês você gastou 2.000, eles não te barram, eles permitem que você passe os 2.000 no cartão, mas vão te cobrar ali 50, 100 reais por causa desses 500 a mais que você gastou, ou seja, além do seu limite. Então, a Maria das Graças, né, acho que é o nome dela, ela, parabéns para ela, está atenta, ela sabe, né, que está incorrendo em custos financeiros altos.
Tem mais uma participação da Rosângela, do Santa Branca. Fred, bom dia. Você acredita que eu tinha muitos cartões de loja? Cancelei todos e agora eu só tenho 2 cartões de crédito. Eu acho que ter cartões de lojas é uma ilusão.
Parabéns, Rosângela. Que bom que você dá esse testemunho aí. Acho que reforça o tema que o Pedro escolheu para a gente conversar hoje. Concordo com você. Quanto mais cartões você tem, mais complicada fica a sua vida. A gestão disso tudo não é simples. Eu acho que isso vale para outras coisas também, várias contas bancárias, né? Várias operações de dívida. Quanto mais complexo fica, mais difícil é da gente controlar. Que bom, parece que está funcionando para ela. Pelo jeito, ela está gostando de ter menos cartões.
É isso aí. Então, olha, o alerta final aqui do Educando o Seu Bolso de hoje é: não caia, porque pode ser uma armadilha.
É, a última informação que ficou faltando dar, Pedro, é que esse cartão, né, que se chama de private label, ou seja, o cartão de loja, né, é um cartão que é mais geralmente oferecido às classes de média para baixo, né? Classes C, D e E, né? Que são aquilo que a gente falou, são as classes que estão tendo um pouco mais de dificuldade em obter cartões nos bancos. E aí entram as lojas oferecendo aquilo que o banco não consegue atender mais tanto. E esse pessoal, que é o pessoal que está sofrendo mais, com orçamento mais curto, né, é o que acaba pagando taxas, né, pagando taxas de juros maiores, tarifas, como a Rosângela falou, como a Maria das Graças bem colocou também. Então, gente, vamos lutar pelo nosso dinheiro aí. Cuidado com o cartão de loja. Pensa em mim, se você não usar demais aquela loja, se não for um percentual de desconto enorme, né, sem pegadinha, sem custo escondido, procure evitar.
É isso aí. Outras informações, acesse educandoseubolso.blog.br, que é o blog do nosso amigo economista Frederico Torres, que toda quinta-feira marca presença aqui no Em Boa Companhia. Fred, boa semana para você, até a próxima.
Valeu, Pedro, obrigado, um abraço para o nosso ouvinte.